Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 17 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia: levar assessoria e oportunidades de negócios a produtores rurais.
Circuito Agro vai percorrer 60 mil quilômetros por todo o país. Jéssica Gonçalves.
Nos quase 600 municípios visitados, serão montadas feiras agropecuárias e vai ser oferecida capacitação a quase 500 mil produtores rurais, principalmente os pequenos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Pagamento de mais uma parcela do Auxílio Brasil começa amanhã.
E com novidade, Luana Karen.
Com a inclusão de mais de 3 milhões de famílias, está zerada a fila de 2021 de interessados em receber o Auxílio Brasil.
Bater de porta em porta para saber quantos somos, como vivemos e coletar diversas informações.
Vamos falar sobre o censo que vai ser realizado este ano em uma entrevista ao vivo com o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brom.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Quantos somos? Quantos são jovens ou idosos? Em que condições vivemos?
E é para responder estas e muitas outras perguntas que este ano o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai bater de porta em porta em todo o país para realizar o censo demográfico.
E para falar sobre como vai ser este censo e a importância dele, nós vamos conversar ao vivo com o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. Boa noite, presidente.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Um prazer estar aqui.
Presidente, qual a importância do censo para a definição de políticas públicas no país?
Olha, o censo é a única investigação domiciliar, né, que vai casa a casa, que cobre todos os municípios do país. E no caso da população, que cobre todos os domicílios de todos os domicílios, de todos os municípios. Então, o censo é uma oportunidade única. E geralmente ele ocorre decenalmente, porque ele dá esse retrato estrutural que muda pouco de um ano para outro, mas que é uma âncora para o planejamento. Ele coleta informações sobre idade, sexo, obviamente, mas também coleta informações sobre nível de instrução, religião, tipo de união, fecundidade, que é o número de filhos que a mulher tem, enfim, uma série de indicadores que não estão em todas as pesquisas e, quando estão, não cobrem todos os municípios, né? Também renda, né, que dá base para o PIB. Enfim, é uma pesquisa socioeconômica completa.
Agora, presidente, o processo seletivo para recenseadores está aberto até o final desse mês de janeiro. São quantas vagas e quais são os salários?
Olha, o processo está aberto até 21 de janeiro. Então, essa é a última semana. Que no Brasil é aquela coisa de pôr de renda, todo mundo deixa para o final, né? Então a gente tem um volume de inscrições já muito grande, mas queremos mais ainda. Estamos fazendo essa corrida final. São 266 mil vagas, das quais 183 mil são para recenseadores. A vaga do recenseador, como ela exige fundamental completo, ela cobre um público maior. Então, assim, a gente gostaria de ter muitos candidatos nos 5.570 municípios que a gente tem no Brasil. E essa remuneração do recenseador, ela é muito variável. Tem uma tabela de simulação num site do IBGE que chama censo2022.ibge.com.br, que aí a pessoa sabe em que região, em que município que ela está aplicando e qual o número de horas que ela trabalhará, e aí ela vai saber quanto vai ganhar. Então essa é variável, né? Já a gente tem também o agente censitário supervisor, que são 18 mil vagas. Ele vai supervisionar o trabalho do recenseador, ele ou ela, e é uma exigência de nível médio completo, e a remuneração é de R$ 1.700 por mês. E tem 5.450 vagas, quase que o mesmo número de municípios, para o agente censitário municipal, que vai ser o coordenador geral da operação no município. Também uma vaga temporária, claro que tem o quadro permanente do IBGE dando cobertura, também exige nível médio completo e a remuneração de R$ 2.100.
Agora, presidente, o contrato do recenseador será de quanto tempo e quais são os direitos garantidos?
Olha, o contrato do recenseador ele é de 3 meses, a expectativa é 3 meses, quer dizer, o censo provavelmente vai começar, certamente vai começar no dia 1º de agosto, então é agosto, setembro e outubro. Alguns casos podem ser renovados por mais um mês, mas o esperado é 3 meses. E ele dá direito a férias e 13º proporcional também.
Então... Presidente, o IBGE realizou testes para o censo em diversos municípios no ano passado. O que é que foi possível analisar com esses testes?
Olha, foi uma experiência única. Normalmente, a gente tem o que a gente chama de censo experimental. E nós fizemos o censo experimental em Poços de Caldas, em Minas Gerais, que era uma cidade média, em 2019, na expectativa do censo em 2020. Com o adiamento, por causa da pandemia, 2 anos seguidos, 20, 21, nós retomamos e aproveitamos Paquetá, que é uma dentro do município do Rio de Janeiro, e fizemos, iniciando na Semana da Pátria, um teste em Paquetá, que foi tão bem sucedido, porque Paquetá tinha um grau de imunização maior da população, então permitiu a gente fazer em setembro sem botar em risco. E a experiência foi tão bem sucedida que nós resolvemos estender esse teste para todos os estados, todas as unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, e fizemos esse teste que, em novembro, e foi super bem sucedido, porque nós pudemos testar os equipamentos, o sistema de coleta, se o questionário estava funcionando bem, a abordagem ao informante, o protocolo de segurança. Foi um teste completo, uma mini simulação, coisa que a gente fazia antes só numa cidade, aí nós agora fizemos no Brasil inteiro.
Agora, presidente, falando em protocolos de segurança, a gente ainda está no meio de uma pandemia. Quais são as medidas adotadas pelo IBGE para a segurança dos recenseadores e também dos entrevistados? E como é que vai ser feito esse contato na entrevista presencial?
Pois é, aí a gente tem, existe todo um treinamento, um manual de abordagem visando a segurança do entrevistado e do próprio recenseador. E também um investimento muito grande nos equipamentos de proteção individual, né? Então já foram comprados máscaras, porque inclusive em 2021 tinha um debate grande, porque a pandemia estava muito forte e letal, né? E havia uma corrente, eu mesmo defendia isso, que se fosse por isso, a gente deveria fazer, por outras razões não foi feito, mas... Eu, como gestor, sempre dizia assim, eu confio nos protocolos de segurança do IBGE, mesmo naquele auge de uma pandemia mais letal. Agora, depois dos testes e depois da comparação com vários países do mundo, a gente percebe que nós estamos com um protocolo que dá muita segurança e muita tranquilidade.
Agora, presidente, tem também a questão da segurança, né? Como é que estarão identificados os recenseadores? Eles vão usar algum tipo de roupa específica? Como é que a pessoa vai identificar o recenseador?
Eu tento um pouco a caráter, só com o colete, né? Mas o colete traz um crachá, eu estou aqui com um crachá meu, tenho o meu CIGEP, quer dizer, tem toda a identificação, tem o número de identificação de cada recenseador. Ele vai ter também uma bolsa, um boné, né, que eu não estou totalmente a caráter, estou só parcialmente.
Para quem está nos ouvindo no rádio, presidente, é bom a gente esclarecer, né? O senhor está com colete escrito IBGE do lado esquerdo, do lado direito tem um visorzinho com um crachá.
Com um crachá, e atrás tem o IBGE, e tem QR Code, que a pessoa pode identificar. Além disso, ela pode pegar o número de matrícula e conferir a foto do crachá. Então, a ideia é dar ao recenseado, ao entrevistado, o maior grau de segurança, não só com relação à pandemia, mas com relação a possíveis golpes, etc.
Era isso que eu queria ver com o senhor. O senhor falou desse QR Code aí no seu colete, no crachá. Se a pessoa que está numa casa ainda assim não se sentir segura, ela tem como verificar a identidade do recenseador por meio desse QR Code?
Tem como verificar e ela tem o número da matrícula e a foto. E ela tem como ir ao site do IBGE e fazer a conferência se é, se é a própria pessoa que está lá. E sempre tem a opção de pedir para voltar depois também, né? É claro que o recenseador, o interesse, como ele ganha por produção, o interesse é, é rodar as casas o mais rápido possível. Mas para a gente, a segurança do entrevistado é o mais importante.
Agora, presidente, caso o morador não queira de jeito nenhum participar do censo de forma presencial, como é que ele pode fazer? Ele responde pela internet, por telefone? Como é que se dá esse processo? Ele tem que avisar o IBGE, o recenseador? Como é que acontece?
Nós temos, nós desenvolvemos, por causa da pandemia, e acabou indo além da pandemia, resolvendo esse problema de recusa que às vezes ocorre, pelas mais variadas razões, privacidade, insegurança, né? Que é, nós desenvolvemos um modelo chamado que é um modelo misto de coleta. Então, o principal para a gente é o cara a cara, é o presencial. Mas, de todo jeito, o recenseador baterá todos os domicílios. Porque o censo, a gente fala censo populacional ou censo demográfico, mas, na realidade, ele é um censo domiciliar. A gente, a unidade que a gente conta principal é o domicílio. Depois você conta as pessoas dentro do domicílio e as características das pessoas dentro do domicílio. Então, uma vez a gente coletado o domicílio, registrado o domicílio, a gente dá a opção da internet, dá um código de barra para acessar a internet e fazer o auto-preenchimento do questionário, ou um agendamento para uma entrevista telefônica. A pandemia serviu para que o IBGE desenvolvesse uma habilidade muito boa para entrevista domiciliar telefônica. Antigamente, a gente usava telefone mais para entrevista com empresas, não com famílias. E agora, eu posso dizer com segurança que nós somos experts na entrevista domiciliar por telefone e é de boa qualidade. Então, tem essas duas opções. É claro que a gente ainda tem a preferência pelo face a face. O brasileiro gosta dessa conversa, né? Mas a gente tem as opções.
Presidente, sobre o questionário do censo em si, são quantas perguntas, tempo médio de pesquisa, existem questionários diferentes?
Exato, essa é uma pergunta excelente, porque muitas vezes as pessoas fazem, o censo não passou na minha casa. Primeiro é o seguinte, existe um questionário que é básico, que esse questionário vai em todas as casas. Ele é um questionário que a gente pretende ir aproximadamente, que é a estimativa que a gente tem, de 78 milhões de domicílios. Né? Agora, a pessoa que responde, né, ele não conversa com todo mundo da casa. O entrevistado responde por todos os membros do domicílio. Então, é muito comum, às vezes, uma autoridade falar, ah, não fui entrevistada, e foi a esposa ou o filho mais jovem que deu a entrevista. E para esse universo, 78 milhões, a gente tem 26 perguntas. E demora muito pouco, de 5 a 6 minutos para fazer. Teve muita polêmica, né? Questionário, etc. E é isso, é curto e grosso. Porque nesse primeiro, o que a gente quer medir é o número de pessoas que existem no Brasil, o sexo e a idade das pessoas. Isso é considerado questionário básico. Aí, para uma amostra, que são mais ou menos 11% dos 78 milhões, dá mais ou menos 8 milhões e meio dos domicílios, a gente aplica o questionário longo. Esse questionário longo tem 77 perguntas, ele dura em média 17 minutos. E aí é nesse que nós vamos perguntar renda, trabalho, todas essas características que costumam estar nas pesquisas domiciliares como a PNAD contínua. Então, são esses dois. Agora, o básico, que são 26, as 26 estão contidas nas 77, é o que vai ser aplicado em todos os domicílios. Esse é rapidinho e é esse que vai dar o número da população brasileira para cada município, a sua estrutura etária, quem é idoso, quem não é.
17 minutos também não é muito longo,
não,
né,
é
presidente?
Muito longo, não.
Agora, presidente, locais mais distantes, remotos, eles também entram nessa pesquisa do censo? O IBGE vai ter algum tipo de apoio para deslocamento dos recenseadores? Como é que vai ser?
Olha, o IBGE tem que ir em todos os domicílios, não importa onde. Né? Então, nós vamos bater em todos os domicílios. E se tiver, por exemplo, por causa de chuva, a temporada de chuva está variando muito. Em agosto, se a gente fizesse em junho, teria mais. Agora, em agosto, terá menos. Mas também terá. O IBGE tem toda uma logística, inclusive de equipamentos especiais para levar o recenseador lá. E tem os territórios indígenas, os territórios quilombolas. São todas estratégias específicas que a gente faz, porque nós temos que cobrir todos os domicílios. Não pode ficar ninguém para trás.
Agora, para a gente finalizar, presidente, a gente queria saber aqui, quem tenha qualquer dúvida sobre o censo, quais os canais podem obter informações, e também que o senhor repetisse o site para os recenseados que tenham interesse, né? Uma pessoa que tem interesse em ser recenseadora. Quais são os canais para informações e para inscrições?
Para a inscrição que se encerra agora no dia 21, na sexta-feira, o site essencial chama conhecimento.fgv.br/concursos/IBGE-PSS21. É porque a Fundação Getúlio Vargas é que vai conduzir a aplicação das provas e da seleção dos futuros recenseadores temporários. Então, esse é fundamental, esse é o site para inscrever. A gente tem, a Voz Brasil tem uma audiência muito grande, então é importante, por exemplo... meu município não tem emprego? Não, tem. O censo vai em todos os municípios. Por favor, você está ouvindo a Voz Brasil, vai lá. E para o pessoal da capital, muitas vezes fala, isso daí não vai me dar, né? Eu quero uma coisa melhor. Eu que sou presidente do IBGE, fui professor, eu testemunho. A melhor coisa para iniciar a carreira, mesmo para quem vai ser um profissional de uma área específica, a primeira linha do currículo é falar assim, eu fui recenseador, é uma experiência de civismo, é uma experiência de organização e método que dificilmente você vai ter depois, além de conhecer o Brasil. Então, isso é fundamental. E aí o site do IBGE é censo22.ibge.gov.br. Contamos com todos lá.
Muito obrigado. Conversamos com o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. Presidente, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço, é uma honra estar aqui.
Amanhã começam os pagamentos de mais uma parcela do Auxílio Brasil.
E com novidades.
A fila de espera para entrar no programa foi zerada e 3 milhões de novas famílias foram incluídas.
Agora, cerca de 17 milhões e 500 mil famílias vão receber o benefício.
Este é o maior número de beneficiários dos programas de transferência de renda do governo da história.
O valor mínimo do benefício é de R$ 400 por família.
Vão ser mais de 7 bilhões de reais circulando na economia.
Com a inclusão de mais de 3 milhões de famílias, está zerada a fila de 2021 de interessados em receber o Auxílio Brasil. O programa passa a atender agora 17 milhões e meio de famílias, número recorde em programas de transferência de renda no Brasil. O pagamento do benefício começa no próximo dia 18 de janeiro, para quem tem o número de identificação social, NIS, começando em 1, e vai até o dia 31 de janeiro. O presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, explica que não é necessário ir às agências para fazer o cadastramento.
Já foi realizado do mesmo modo que no auxílio emergencial lá atrás. Então, a validação das pessoas, das famílias, já foi realizada.
O maior número de beneficiários do Auxílio Brasil está na região Nordeste, seguida da Sudeste. O investimento total para pagamentos só no mês de janeiro é de mais de 7 bilhões de reais. Toda família cadastrada vai receber pelo menos R$ 400 de benefício. Os novos aprovados vão receber o Auxílio Brasil pelo aplicativo Caixa Tem e podem movimentar os valores pelo celular. Lembrando que, com a utilização do Caixa Tem, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos. O beneficiário também pode pagar contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas. Já os beneficiários que recebem por meio de cartão podem continuar efetuando o saque pelos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes Caixa aqui, além das agências da Caixa. Por meio de outro aplicativo, o Auxílio Brasil, os usuários podem consultar as parcelas do benefício, o calendário de pagamento e ter informações sobre o programa. Dúvidas podem ser tiradas também pela Central de Atendimento da Caixa, no número 111. Reportagem Luana Karen.
O programa Circuito de Negócios Agro prevê a divulgação de produtos, serviços e inovações tecnológicas a produtores rurais.
O Circuito Agro vai percorrer 60 mil quilômetros e passar pelas principais praças do agronegócio no país até dezembro de 2022, divulgando produtos e serviços para o setor e levando assessoria aos produtores rurais. Três carretas adaptadas vão atuar como agências móveis do Banco do Brasil. Nos quase 600 municípios visitados, serão montadas feiras agropecuárias e vai ser oferecida capacitação a quase 500 mil produtores rurais, principalmente os pequenos, com palestras sobre técnicas de plantio e como melhorar o solo, por exemplo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre a importância da atenção aos pequenos produtores.
O pequeno produtor rural do Brasil, ele é valorizado e ele tem boa parte de todos os trabalhos e do tempo que o Ministério da Agricultura tem desenvolvido para que ele produza mais, que ele tenha assistência técnica, que ele tenha crédito e que ele possa gerar renda e principalmente ficar no campo.
O Circuito Agro também quer incentivar a geração de negócios para o setor. A expectativa do Banco do Brasil é de que sejam gerados negócios que somem até R$1,5 bilhão. Segundo o presidente do banco, Fausto Ribeiro, outro objetivo do circuito é apresentar soluções modernas para os produtores rurais.
O Circuito de Negócios Agro 2022 vai ajudar pequenos, médios e grandes produtores. Vai elevar o nível de conhecimento técnico para que eles, principalmente os pequenos, possam produzir mais e se aperfeiçoarem.
O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do agronegócio para a economia nacional e falou sobre as ações de estímulo ao setor promovidas pelo governo.
O escoamento do que os senhores produzem, como um símbolo que ficou, a BR-163, que faltava apenas 50 quilômetros, mas por vezes ficava até 10 dias intransitável por questão de chuvas. Também a coisa que já começa a acontecer é o ressurgimento do modal ferroviário. Nas próximas semanas, vou fazer uma viagem para começarmos já a inauguração da Ferrovia Norte-Sul.
O Banco do Brasil também anunciou que a liberação de crédito para pequenos produtores rurais já alcançou a marca de R$50 bilhões na atual safra. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Neste mês, a lista do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar incluiu a batata no estado do Paraná e a manga no Rio de Janeiro.
O produtor carioca vai ter direito a um bônus de 40,32% no quilo da manga carioca e o produtor paranaense de batata de 4,98%.
Outros produtos já estavam na lista, como o açaí no Acre, a manga na Bahia e em São Paulo e o maracujá cearense.
O benefício é utilizado pelo agricultor como desconto nas parcelas de financiamento do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
Com isso, os produtores estão amparados quando os preços no mercado estiverem abaixo do preço de custo da produção.
A lista é renovada a cada mês e pode ser sempre consultada na página do Ministério da Agricultura na internet, em gov.br/agricultura.
Cidades no Rio Grande do Sul tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
9 municípios foram afetados pela estiagem e 1 por vendavais.
Com o reconhecimento, as prefeituras podem solicitar recursos do Ministério para atendimento à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução da infraestrutura danificada.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministra Rosa Weber envia diretamente ao plenário do STF a ação sobre assédio judicial contra a imprensa.
No Acre, gamer vai receber R$3.000 de indenização.
Juiz suspende transporte por aplicativo via mototáxi em João Pessoa, na Paraíba.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Uliana Gomes.
Ministra Rosa Weber envia diretamente ao plenário do STF ação sobre assédio judicial contra a imprensa.
Presidente da República e Congresso têm 10 dias para prestar informações sobre o processo. Ricardo Moreira.
A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, apresentou a ação no Supremo Tribunal Federal, sustentando a ocorrência de assédio judicial contra jornalistas. O chamado assédio judicial é quando uma pessoa se torna alvo de um grande número de processos em um curto espaço de tempo. As ações são fundadas nos mesmos fatos e ajuizadas em diversos locais diferentes. Em despacho, a ministra Rosa Weber determinou que a ação seja analisada diretamente pelo plenário do STF. A ministra também solicitou informações ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, a serem prestadas no prazo de 10 dias. Em seguida, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República terão 5 dias para manifestação.
Presidente do STJ indefere liminar para anular investigações sobre supostas fraudes na aquisição de ventiladores pulmonares pela Prefeitura do Recife no começo da pandemia de Covid-19.
E esse processo se refere a 3 pessoas. Fátima Uchoa.
Pela denúncia, empresas em débito com a União teriam se utilizado de microempresa fantasma para firmar contratos com o poder público no total de R$11,5 milhões. No STJ, a defesa pediu a nulidade dos atos praticados nas investigações por supostas ilegalidades das provas obtidas. Segundo o ministro Humberto Martins, essa discussão se confunde com o mérito do recurso em habeas corpus, inviabilizando a atuação do tribunal no plantão judiciário. O caso será julgado pela 6ª turma do STJ.
Justiça condena a ex-prefeita de Baraúna, no Rio Grande do Norte, mais 3 pessoas por desvio de dinheiro público.
A pena foi fixada em 9 anos de prisão, além do pagamento de multa. Marisa Mena.
Segundo o Ministério Público Federal, a ex-prefeita assumiu o cargo no início de 2014, após a cassação do prefeito anterior. Na época, ela decretou estado de emergência no município sob a alegação de instabilidade financeira e administrativa. A partir daí, ela promoveu uma série de licitações irregulares, dentre as quais a que resultou no pagamento de R$174 mil à empresa de um dos empresários réus no processo. O objetivo era a compra de fardamento para os alunos da cidade. O ex-secretário de Finanças acabou por comprar as roupas em uma empresa pernambucana por R$44 mil, praticamente 4 vezes menos que o valor pago à empresa participante da licitação fraudulenta.
A Justiça do Acre condenou uma multinacional a pagar R$3 mil de indenização a um gamer por falha na prestação do serviço.
O consumidor comprou um console de última geração para jogar uma simulação eletrônica de futebol.
Mas devido a uma falha nos sistemas, adversários do jogo derrubavam a partida sempre que estavam em desvantagem.
O juiz entendeu que o pedido do autor tem fundamento com base no Código de Defesa do Consumidor, na legislação civil e na Constituição.
Juiz suspende transporte por aplicativo via mototáxi em João Pessoa, na Paraíba.
A empresa tem 24 horas para cumprir a decisão sob pena de multa que pode chegar a R$100 mil. Patrícia Portales.
A modalidade de mototáxi é proibida no município de João Pessoa desde 1997. A legislação não permite o transporte remunerado de passageiros em motocicletas, motonetas, lambretas e similares. Apesar da regra, a empresa anunciou que ofereceria o serviço de mototáxi na cidade a partir de 11 de janeiro deste ano. Na decisão, o juiz esclareceu que o descumprimento da lei municipal em vigor causaria, de imediato, prejuízo ao sistema de transporte público de passageiros por ônibus, ante a mudança, sem qualquer deliberação, por parte dos órgãos públicos de trânsito e transporte.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente do Senado quer pautar projetos sobre estabilização de preços dos combustíveis. Líderes definem votações em fevereiro. Senadores vão propor criação de fundo federal para vítimas de enchentes. Mulheres, idosos e pessoas com deficiência poderão desembarcar dos ônibus à noite, fora das paradas. Boa noite. O Senado aprovou e a Câmara deve votar o projeto que permite que mulheres, idosos e pessoas com deficiência possam desembarcar do ônibus à noite fora das paradas. Algumas cidades já adotam a medida, como São Paulo, João Pessoa e Campina Grande. Detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Pela proposta, no período noturno, os ônibus estarão autorizados a parar fora dos pontos para o desembarque de mulheres, idosos e pessoas com deficiência. As pessoas poderão descer em qualquer local em que a parada do veículo seja permitida e possa ser feita com segurança. Ao ser votado na Comissão de Direitos Humanos, o relator, senador Flávio Arnes, do Podemos Paranaense, elogiou a iniciativa da autora, a senadora Daniela Ribeiro, do PP Paraibano.
Eu considero um projeto bem interessante, alguém voltando tarde, de noite, né? E a gente vê os relatos de passageiros submetidos a situações de violência quando desembarcam nas paradas oficiais. Às vezes o ônibus passa na frente da casa, meia quadra da casa, é uma mulher aí, idoso, é fora do horário, né?
Na Comissão de Infraestrutura, que aprovou a proposta em caráter terminativo, o relator, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, lembrou que algumas cidades já adotam a medida, como São Paulo, João Pessoa e Campina Grande. Agora, o texto será analisado pela Câmara dos Deputados.
O aumento de forma abusiva dos preços dos testes de Covid pode ser tipificado como crime. Um projeto sob análise do Senado quer combater quem se aproveita da crise para ganhar dinheiro. A reportagem é de Sabrina Dias.
Durante a pandemia, o preço de produtos como álcool em gel e máscaras chegou a subir até 161% em muitos lugares. Agora, com o novo aumento dos casos devido à variante Ômicron, há relatos de que laboratórios subiram o valor dos testes de Covid. Para tentar impedir eventuais abusos contra o consumidor, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, sugeriu criminalizar a elevação de preços de produtos e serviços sem justa causa durante períodos de emergência social, calamidade pública ou pandemia.
Estou alterando o Código de Defesa do Consumidor, penalizando de 1 a 3 anos quem esconder ou majorar os preços sem justificativa de álcool em gel, máscara e outros itens.
Ângelo Coronel também afirmou que a iniciativa é uma maneira de mostrar que o Senado precisa fiscalizar quem usa a pandemia para ganhar mais dinheiro em cima dos consumidores. O projeto ainda será analisado pelo Senado.
A bancada do PT vai propor a criação de um fundo federal para vítimas de enchentes. Serão destinados até 40 bilhões de reais para o monitoramento de áreas de risco e a proteção de pessoas afetadas por desastres. Reportagem é de Marcela Cunha.
A bancada do PT vai apresentar um projeto que cria um fundo federal para auxiliar vítimas de enchentes. É o que informou o líder da legenda, senador Paulo Rocha, do Pará. Segundo Rocha, o dinheiro também deverá ser usado para recuperar as áreas afetadas, além de financiar um monitoramento em áreas de risco para evitar novos desastres.
Não é fácil. Todo mundo sabe que os estados e municípios estão passando por um processo consequência da economia do nosso país e da política do governo federal, que não tem condições de enfrentar essas emergências. Por isso, nós criamos um fundo emergencial para o governo federal transferir para os estados e municípios socorrer o nosso povo. Está morrendo gente, problema de habitação, fome, de miséria, de dificuldade, de rompimento da infraestrutura.
O fundo deverá se chamar Programa Emergencial de Apoio aos Entes Subnacionais. Segundo Paulo Rocha, ele será constituído por uma porcentagem das reservas internacionais do Brasil, que fecharam 2021 em 362 bilhões de dólares. Na Bahia, subiu para 27 o número de mortos em razão das fortes chuvas que atingiram o estado este mês, que deixaram 92 mil desabrigados. Em Minas Gerais, 376 cidades estão em situação de emergência, com 25 registros de morte, segundo a Defesa Civil Estadual.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou hoje que vai analisar, junto aos líderes partidários, na volta dos trabalhos em fevereiro, a votação em plenário do projeto que define uma política de preços para os combustíveis no país. A proposta foi apresentada pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e cria um programa de estabilização para tentar reduzir a volatilidade dos preços de derivados de petróleo. O projeto também estabelece uma nova política de preços internos de venda a distribuidores e empresas comercializadoras dos derivados de petróleo produzidos no Brasil. Rodrigo Pacheco afirmou que a intenção é pautar o projeto. O senador Jean Paul Prats, que foi relator da proposta na Comissão de Assuntos Econômicos, também será o responsável pelo relatório no plenário. Foi promulgada a regulamentação da profissão de despachante documentalista, que é o responsável por representar terceiros em órgãos públicos. A nova lei fixa exigências e vedações para esses trabalhadores. Detalhes com a repórter Janaína Araújo.
Entre suas funções está a de acompanhar a tramitação de processos, cumprir diligências e executar todos os atos necessários à mediação ou à representação. O projeto de lei havia sido aprovado pelo Senado no final de outubro, mas foi vetado pelo presidente da República sob o argumento de que a regulamentação seria inconstitucional e contrária ao interesse público. Porém, o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. No Senado, a proposta foi relatada pelo senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Ele explicou as condições impostas na nova legislação.
O estabelecimento de requisitos específicos para o desempenho desse novo trabalho, em especial a exigência de aprovação em curso técnico de despachante documentalista, aliado à imposição de deveres profissionais e de fiscalização desse profissional por um conselho de classe, militam no sentido de que esse valioso ofício somente seja exercido por profissionais exemplares, que respeitem os direitos de seus clientes e colaborem para a boa prestação de serviços públicos.
A nova legislação proíbe algumas condutas ao profissional, como realizar propaganda contrária à ética profissional, aliciar clientes e praticar ato privativo da advocacia.
A hanseníase é uma doença cheia de estigmas devido às lesões que surgem na pele. Felizmente, existe um tratamento gratuito e eficaz, mas quando diagnosticada e tratada tardiamente, pode trazer graves consequências para os portadores, pelas lesões que os incapacitam fisicamente. Janeiro é o mês de prevenção da doença, que é causada pelo bacilo de Hansen, um parasita que atinge células da pele e dos nervos periféricos. No Senado, vários projetos buscam garantir direitos aos pacientes que, embora não transmitam a doença depois de iniciado o tratamento, ainda são vítimas de preconceito. Um deles foi sancionado no dia 3 de janeiro e garante aos pacientes com hanseníase a preservação do sigilo sobre sua condição. Portanto, é proibida a divulgação por agentes públicos ou privados de informações que permitam a identificação de pessoas com hanseníase e também HIV, tuberculose e hepatite crônica. Para o senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que é autor do projeto, garantir o direito ao sigilo a essas pessoas é fundamental para evitar situações de discriminação e constrangimento.
A ausência do sigilo é uma das circunstâncias que mais constrangem essas pessoas. Hoje, com o avanço da ciência, é perfeitamente compreensível e é necessário ser assegurado, ser garantido a essas pessoas o direito civilizatório, o direito humanitário básico ao sigilo.
Outro projeto sob análise dos senadores é o que garante ao servidor público portador de doença incapacitante a isenção de contribuição previdenciária. O projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos. Fique atento aos sinais da doença. Manchas brancas ou avermelhadas, geralmente com perda de sensibilidade ao calor, frio e tato, caroços e placas em qualquer local do corpo, dormência em mãos e pés e perda da força muscular. com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Proposta quer impedir o uso das chamadas técnicas construtivas hostis.
Parlamentares destacam medidas que podem ajudar a preservar a Amazônia.
Retomada do crescimento econômico é considerada prioridade para deputados.
Boa noite. Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, acredita que 2022 não será um ano promissor para o Brasil. Apesar de se considerar otimista, o deputado considera que a demora na aprovação das reformas e a chegada de uma eleição podem atrasar a retomada do crescimento econômico.
As reformas, tanto administrativa, como também a reforma tributária, como também o corte de privilégios, infelizmente, o Congresso Nacional não deu a sua contribuição. Também por falta de interesse, eu diria, do Poder Executivo em apoiar as reformas que tanto são necessárias. Então, as previsões de 2022 não são muito boas, com a taxa Selic, com a inflação chegando a dois dígitos. Infelizmente, não temos muitas perspectivas de crescimento em 2022.
Mesmo com previsões pessimistas, Celso Maldaner deseja a todo cidadão brasileiro sucesso em 2022. Na opinião do parlamentar, o otimismo, mesmo em momentos difíceis, pode transformar crises em um recomeço vitorioso.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, defende a criação de empregos como o maior de todos os programas de distribuição de renda a ser implementado pelo governo para enfrentar a fome no país. Ele fala das dificuldades enfrentadas pela população e por todos os setores produtivos e pede urgência nas ações governamentais para solucionar as questões.
Sidney Leite atribui ao Congresso um papel exponencial na garantia da aprovação de uma pauta econômica pensada para atrair novos investimentos e resgatar o crescimento econômico do país.
Bem como gerando oportunidade de emprego e renda para os trabalhadores, para as mulheres e para a juventude. Nós não podemos mais esperar. A inflação crescente, em que põe a maioria dos brasileiros um valor de energia elétrica absurdo, uma carga de gás que não está ao alcance de todos, o preço do combustível aumentando a cada semana, e nós não podemos aceitar isso aqui nesta casa. Devemos reagir, e reagir de forma articulada para revertermos essa situação e gerarmos oportunidade de negócios, como também de emprego e renda para o povo brasileiro.
Economia.
Enio Verri, do PT do Paraná, é autor de proposta que isenta os veículos de carga adquiridos por feirantes do imposto sobre produtos industrializados. O deputado argumenta que a proposta visa melhorar o rendimento, o lucro e a qualidade de vida do trabalhador.
Quando você vai a uma feira livre, você olha o veículo dos feirantes e você nota que são veículos muito velhos, caindo aos pedaços, alguns sem a mínima condição de circular e carregados de mercadorias, de barracas. Isso, com a constante manutenção, tira boa parte do resultado do trabalho desses feirantes. Nesse texto, isso vai permitir uma redução substancial no preço do veículo, e isso, com os financiamentos de hoje, também irá permitir que o feirante possa comprar isso e vá pagando num prazo longo. E com isso, não terá tanta despesa de manutenção e terá condições de ter um trabalho mais eficiente e mais rápido.
Segundo Enio Verri, o projeto estipula que os veículos destinados ao transporte de carga de fabricação nacional, com peso bruto total de até 3.500 quilos, ficam isentos do IPI quando adquiridos por feirante cadastrado há pelo menos 6 meses pela Prefeitura do município. A proposta está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara.
Meio Ambiente.
José Ricardo, do PT do Amazonas, critica a postura do governo Bolsonaro em relação à proteção da Amazônia. De acordo com o parlamentar, a destruição da floresta tem alcançado índices alarmantes nos últimos anos.
No atual governo, aumentou a devastação com as queimadas, com a derrubada das árvores, quando nós tivemos o maior índice de desmatamento da história lamentável, isso cria muitos impactos ambientais. Nós temos aí a invasão de terras indígenas com o garimpo ilegal e o governo federal que reduziu a estrutura do Estado de fiscalização, permitindo essa agressão à Amazônia, aos povos amazônicos. Vimos até o general Heleno liberando mineração e garimpo, município onde majoritariamente vivem os povos indígenas na Amazônia, que é o caso de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Temos que cuidar da Amazônia.
José Ricardo também acusa o governo Bolsonaro de ameaçar a Zona Franca de Manaus e, com isso, os empregos na região. Segundo a análise do deputado, se o governo acabar com os incentivos fiscais para as empresas instaladas no local, vai ocorrer uma debandada desses estabelecimentos, causando o aumento do desemprego e da pobreza no estado.
Na opinião de Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, o principal desafio do planeta é equilibrar a produção de alimentos com a preservação do meio ambiente. O deputado foi um dos representantes do Congresso Brasileiro na Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP26, e cita uma medida que ele considera importante para alcançar esse objetivo.
Chama Patrimônio Verde, onde a floresta de pé, ela deixa de ter só a visão de que é preciso retirar o mato, retirar a floresta, para transformar ali numa lavoura de commodities, de soja, de milho, qualquer cultura. Mas na visão de que o produtor que tem a floresta nativa de pé, pode ser sua reserva legal, área de preservação permanente, e outra área excedente que ele tenha na sua propriedade, isso seja transformado num serviço ambiental. E aquelas pessoas que poluem, produzindo bens de consumo para toda a população, em qualquer lugar do mundo, ele vai comprar os créditos de carbono gerados por essa floresta de pé. Então, é um maciço florestal, cada 10 metros cúbicos é transformado num green card, que é um título verde, e esse agricultor vai poder comercializar para o mundo inteiro.
Zé Silva esclarece que a intenção é transformar a floresta em pé em uma moeda valiosa, onde títulos verdes possam ser negociados no futuro. O parlamentar destaca ainda outra proposta chamada Selo Verde, que tem como objetivo assegurar mercado e melhor preço ao pecuarista que preserva o meio ambiente, que não pratica queimadas e que não desmata ilegalmente.
Agricultura.
Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, comemora a aprovação pela Comissão de Agricultura da Câmara de projeto de sua autoria que estende o seguro-desemprego do período de defeso aos catadores de caranguejo, siri, descascadores de camarão, fileteiros de peixe e vendedores de iscas vivas.
E esses trabalhadores e trabalhadoras envolvidos nessa cadeia produtiva ficam sem trabalho e sem condições dignas de subsistência. Impedidos de trabalhar no período de defeso, não são beneficiados pela legislação que assegura o pagamento do seguro.
Segundo Rubens Bueno, cerca de 1 milhão de pescadores artesanais recebe um salário mínimo durante os 5 meses referentes ao período de defeso. Mas, segundo ele, outros milhares de trabalhadores dessa cadeia produtiva precisam ser amparados e reconhecidos pela lei.
É importante lembrar que as atividades que estão sendo incluídas no projeto geralmente são exercidas por mulheres que ficam sem trabalho e renda durante o período de defeso e não recebem auxílio por não terem sua profissão reconhecida.
Magda Mofato, do PL de Goiás, enaltece o papel desempenhado pelos produtores rurais durante o período da pandemia. A deputada considera como um ato de grande patriotismo o compromisso assumido pelas categorias ligadas ao agronegócio de garantir o equilíbrio da economia e o abastecimento diário das famílias brasileiras.
Para Magda Mofato, os negócios do campo não pararam durante o enfrentamento à Covid-19, o que encorajou outros setores e manteve em alta a confiança na retomada do crescimento.
Esse importantíssimo setor não parou no momento em que mais precisamos e continuou trabalhando firmemente para abastecer nossos lares com alimentos e produtos primordiais às nossas necessidades mais básicas. Nesse sentido, o agronegócio foi fator fundamental no enfrentamento da pandemia, no dia a dia do povo brasileiro. Ficou meu enorme reconhecimento e gratidão a todos os empresários, agricultores e trabalhadores do agronegócio, destacando que o Brasil foi exemplarmente encorajado pelo trabalho desses grandes patriotas que colocaram comida no prato de nosso povo todos os dias nesse momento delicado do nosso país.
A Comissão de Agricultura aprovou recentemente projeto de Marcelo Brum, do PSL do Rio Grande do Sul, que institui linha de crédito rural para o investimento em sistemas de irrigação e para a construção e modernização de armazéns e silos.
É um projeto de lei que vai trazer garantia de renda ao produtor rural brasileiro. Produtor rural brasileiro, em geral, precisa ter na sua propriedade silos e armazéns para guardar sua produção. Hoje, no Brasil, apenas 14% das propriedades rurais têm armazenagem na fazenda, na propriedade rural. E é quando o produtor puder ter a sua armazenagem, ele puder guardar a sua produção, vai trazer uma garantia de renda, vai trazer uma segurança ao produtor rural brasileiro. Realmente um grande incentivo aos agricultores de todo o Brasil.
A proposta de Marcelo Brum oferece prazo de 15 anos para o pagamento, com 3 anos de carência e uma taxa de juros pré-fixada em até 3% ao ano. O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.
O Dair Cunha, do PT de Minas Gerais, é autor de projeto que cria comitês gestores de reservatórios de hidrelétricas. Segundo ele, entre as funções dos comitês, estará a definição da cota mínima de operação das usinas e a decisão em primeira instância administrativa sobre conflitos relacionados aos recursos hídricos disponíveis.
De acordo com Odair Cunha, é preciso limitar a baixa periódica dos reservatórios, especialmente dos lagos de Furnas e de Peixoto, localizados em Minas Gerais. Ele avalia que a medida trará benefícios para toda a cadeia econômica mineira e nacional.
O objetivo é garantir a previsibilidade do nível de água e garantir o uso múltiplo para todos aqueles que dependem desses reservatórios, como empresários do turismo, da alimentação, piscicultores, agricultores e, é claro, além da geração de energia elétrica. Este PL vai beneficiar também os lagos de Furnas e de Peixoto e toda a nossa região, do qual somos apoiadores desta luta. Defendemos a cota mínima, a 762 em Furnas e a 663 no Lago de Peixoto. Sigamos juntos pelo Mar de Minas.
Comissões.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara aprovou projeto que proíbe o uso da chamada arquitetura hostil em espaços públicos. O repórter Luiz Cláudio Canuto explica os principais pontos da proposta e o significado do que seria uma arquitetura hostil.
A arquitetura hostil é uma estratégia de desenho urbano que usa elementos para restringir certos comportamentos. Por exemplo, braçadeiras no meio de um banco de praça para impedir que alguém se deite. Instalar paralelepípedos embaixo de um viaduto também desestimula a ocupação do espaço. O relator da proposta, deputado José Hildo Ramos, do PT da Bahia, defendeu a aprovação do projeto do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que busca evitar, por exemplo, pedras pontiagudas ou ásperas e pavimentações irregulares que afastam pessoas que usam as ruas como moradia.
E essas pessoas, ao serem invisibilizadas, não entram no debate da política e não entram no debate de construção das políticas públicas para atender o povo que vive nas ruas.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano discutiu o assunto em audiência pública. O senador Fabiano Contarato defendeu a proposta porque acredita que a proibição desses elementos torna a cidade mais inclusiva. Ele lembrou que moradores de rua não conseguem se proteger da chuva e também sofrem com o calor. O senador citou dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de março do ano passado, que estimou haver mais de 221 mil pessoas morando nas ruas do Brasil. Se a proposta passar pela Comissão de Constituição e Justiça e for sancionada, levará o nome de Lei Padre Júlio Lancelotti. O padre participou da audiência pública no ano passado. Segundo o vigário episcopal da Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de São Paulo, o projeto não traz implícito o desejo de que as pessoas possam viver embaixo dos viadutos, mas de que haja políticas públicas de moradia. Ele ressalta a importância do tema, mas acha difícil que a proposta seja aprovada.
Tem que passar ainda pela Comissão de Constituição e Justiça. Ou ele pode direto ir para aprovação ou passar ainda pelo plenário. Eu acho bastante difícil. Eu acho que ele é importante na medida que disciplina essa forma que nós estamos vendo disseminada pelo Brasil de elementos hostis na arquitetura, o que demonstra uma forte aporofobia, um rechaço, um ódio aos pobres. Eu acredito que sejam difíceis de serem aprovados.
O padre falou no plural porque há um projeto semelhante em discussão na Assembleia Legislativa de São Paulo e há outras propostas com a mesma intenção apresentadas em câmaras de vereadores. A mobilização do padre Júlio Lancelotti fez com que, em Porto Alegre, a Caixa Econômica mandasse retirar em dezembro paralelepípedos instalados na frente de uma agência e que impediam que moradores de rua dormissem ali. O projeto recebeu apoio do CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. O conselheiro do CAU, Ednézer Rodrigues, afirma que a desculpa usada para a utilização dos elementos construtivos hostis é a segurança.
Na verdade, não é segurança. É uma desagregação, é querer afastar pessoas que precisam de ajuda, que precisam do nosso apoio, precisam do nosso sentimento de cidadania, e ao aplicarmos esses elementos hostis, o que nós estamos fazendo é afastando cada vez mais a possibilidade de uma inclusão social. Nós, o Conselho de Arquitetura, trabalhamos para que a terminologia e o termo utilizado não fosse arquitetura hostil, e sim técnicas hostis ou elementos construtivos hostis, porque a arquitetura, ela é uma ciência, é uma arte, ela é voltada para a inclusão, é voltada para a acessibilidade, né? E nós, arquitetos, fazemos isso. Ao concebermos espaços arquitetônicos, edificados ou abertos, nós buscamos qualidade de vida para as pessoas.
O conselheiro do CAU afirma que a única ressalva é ao termo arquitetura hostil. Ele sugeriu o uso de elementos construtivos hostis e o relator da proposta apresentou emenda de redação com o termo técnicas construtivas hostis. O texto está na Comissão de Constituição e Justiça e também será avaliado pelo plenário da Câmara. O projeto acrescenta um inciso a um artigo do Estatuto da Cidade de 2001. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
O governo sancionou o novo marco legal do mercado de câmbio que permite às instituições financeiras investir no exterior recursos captados no Brasil ou fora do país, o que beneficia o setor exportador. A lei também facilita o uso do real em transações internacionais. Ouça mais detalhes com a repórter Silvia Munhato.
Outra medida é o aumento do limite de dinheiro em espécie que o viajante poderá levar ao exterior. Antes era de R$10 mil e vai passar a ser de US$10 mil. Pessoas físicas poderão negociar entre si quantias de até US$500. O texto reforça que compete ao Banco Central regulamentar quem pode ter conta em moeda estrangeira no Brasil e quais são os requisitos. Em nota, o Banco Central informou que a nova lei não traz qualquer inovação quanto às situações específicas em que as contas em dólar são admitidas, nem traz indicativo para a expansão dessas possibilidades. Quando da aprovação do texto da lei na Câmara, o deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, vice-líder do governo, destacou a modernização proporcionada pela nova norma.
Não é inadmissível mais que nós tenhamos uma plataforma econômica nossa do qual não podemos operar com moeda diferenciada. Nós já compramos em cartão e em outras moedas. O comércio já está globalizado.
A oposição ao governo manifestou preocupação com o aumento da dolarização da economia, enfraquecendo a moeda nacional e deixando o país mais dependente de decisões externas. Para o Banco Central, a nova lei vai estimular a inserção de empresas brasileiras no mercado global e o financiamento de importações. Será possível financiar, por exemplo, insumo produzido em país estrangeiro que será incorporado ao produto final em um terceiro país para posterior envio ao Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU e o governo do estado de Minas Gerais lançaram o projeto Trilhas de Aprendizagem em Compras Públicas. Uma ação educacional inovadora com formato flexível e abordagem prática. A secretária de Gestão e Logística do TCU, Tânia Chioato, explica um pouco sobre as trilhas de aprendizagem.
E eu acho que as trilhas, elas, além de apresentarem as principais normas, né, conteúdo que rege os procedimentos administrativos, o pregão eletrônico especialmente, elas trazem um apanhado de jurisprudência, boas práticas, vídeos com uma linguagem clara, simples, direta. Eu vejo que é um material com uma qualidade
oferecida muito alta, selecionado, compilado e gratuito. É coisa rara de se encontrar no curso oferecido por aí.
A ação ocorre no âmbito do programa TCU Mais Cidades, que tem como objetivo contribuir com a qualificação dos gestores municipais. Faça sua inscrição no portal do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.